A Raquel Barreiros tem 35 anos, é da Almada e está em Inglaterra. Chegou há quase 7 anos, está na cidade de Wolverhampton. Na mala levava outras duas experiências internacionais. Tudo começou na Polónia e depois passou também por Itália. Raquel, ser uma portuguesa no mundo era um plano?
Sim, eu acho que desde o momento em que uma pessoa sente ou se propõe a sair, não é, de Portugal e tentar perceber o que é o mundo lá fora, não é, passa assim por essa, por querer explorar mais.
Antes desta experiência aí em Inglaterra, disse eu que teve outras duas experiências internacionais, passou pela Polónia e
Sim.
também por Itália. À medida que as experiências foram acontecendo, essa vontade ia-se solidificando, crescia, a cada experiência confirmava que de facto queria ter outra experiência internacional.
Sem dúvida, porque desde o momento em que se sai, conhece pessoas que são de outras partes do mundo e percebe-se que o mundo é grande, as pessoas têm também elas experiências e acho que é muito interessante a confrontar tudo isso com o nosso próprio mundo, não é? E foi isso que me fez sempre querer ir e é muito bom.
Bom, já vamos olhar para esta experiência que dura há quase 7 anos. Não vamos poder olhar de forma detalhada para as duas primeiras experiências internacionais, mas se tivesse que resumir cada uma delas numa palavra, numa expressão, em poucas palavras, digamos assim, como é que resumiria a experiência da Polónia?
Foi elucidativa. A primeira vez que eu saí foi, sem dúvida, uma experiência elucidativa, que me deu essa tal noção de mundo e das diferenças culturais. E que me permitiu aprender a estar e a viver com aquilo que era a minha cultura, não é? A cultura do país, que me recebe e a cultura das outras pessoas que também elas estão no país e que fazem parte da mesma experiência.
Esta experiência na Polónia durou 6 meses, seguiu-se a Itália, uma experiência um pouco mais longa, que foram 2 anos. Vamos fazer o mesmo exercício para a Itália.
Em Itália foi essa tal solidificação de querer explorar mais e de saber que sabia que era uma passagem também por ali. Não sabia ainda o que é que me esperava ou o que é que via a seguir, mas sim, foi isso, porque lá está, outra vez, é um pouco como se costuma dizer, como as cerejas, não é? Uma pessoa vai e depois conhece aqui um país, depois outro, depois conhece aquela pessoa que acaba por, não é, por nos levar a outras experiências e isso é sem dúvida muito gratificante. Portanto, eu diria que sim, foram experiências que depois foram solidificantes.
Bom, como é que se dá o encontro com a Inglaterra? Como é que a Inglaterra acontece no seu caminho? Se fiz bem as contas em 2015, como é que acontece esta mudança, Raquel?
Então, eu vivia em Itália e na altura tinha um trabalho que exigia emocionalmente muito de mim. E houve um ponto em que eu disse, ou que eu senti, que precisava de voltar a casa. Casa física, casa geográfica, vá. E então voltei para Portugal quis na altura seguir um percurso académico, e então inscrevi-me no mestrado. E depois fui ficante, porque depois apareceram oportunidades de trabalho, e eu fui ficante, não é? E na altura, ainda que eu adorasse o trabalho que fazia e as pessoas que me rodeavam e tudo mais, infelizmente o salário não era correspondente às expectativas. E, portanto, foi aí que começou outra vez a ideia, não é, de sair, não é? Porque para mim é muito fácil, sempre foi fácil sair. Portanto, eu estava, sempre fui muito convicta das minhas. Ou seja, sim, acho que também vai de personalidade, não é? As raízes que cada um cria, não é? E então eu comecei a pensar que se calhar poderia pôr raízes noutro sítio. E foi isso que me fez vir para a Inglaterra. Portanto, estive um período de 5 anos em Portugal, e depois vim visitar uma amiga à Escócia e pensei, é isso que eu estou a precisar. Estou a precisar de sair, estou a precisar de explorar outra vez e estou a precisar de procurar uma nova realidade. E obviamente o novo ordenado.
Bom, e encontrou este novo desafio em Inglaterra. Já tinha tido outras duas experiências internacionais, Polónia e Itália. Como é que foi o processo de adaptação à Inglaterra? Foi mais fácil? Ou é uma ideia errada pensarmos que depois de duas experiências internacionais tudo é mais fácil?
Eu acho que depende muito de onde se chega e de onde já se esteve. Porque, por exemplo, na Polónia eu estive numa cidade muito pequena, em Itália estive numa cidade pequena, mas talvez por ser uma cultura muito parecida à nossa, à portuguesa, e na altura de ser, eu vivia muito perto de Veneza, ou seja, havia todo um estar todo muito, muito parecido a Portugal e onde eu me senti muito bem. Aqui em Inglaterra vim, eu digo parar, porque na verdade foi um projeto que eu comecei a fazer aqui com esta cidade. É uma cidade muito mais pequena e é isso. Não, eu não estava preparada para a dimensão da cidade, em termos, é muito perto de Birmingham, mas, ou seja, é diferente porque as mentalidades são diferentes, as pessoas que habitam a cidade também é diferente. Portanto, mesmo que uma pessoa se sinta confortável na sua experiência e saber que é aquilo que precisa naquele momento e aquilo que quer, depois, obviamente, que se confronta com a realidade da própria cidade, não é? E do próprio sítio onde chega. Portanto, eu diria que, mesmo tendo as outras experiências internacionais e de não ter, se calhar, aquele homesickness e etc., a cidade como ela é, custa-me a habituar e ainda me custa. Portanto, eu creio que as diferenças que existem entre sítios onde já se esteve, prepara-se para umas coisas, mas não se prepara para tudo.
Há sempre uma espécie de recomeço em cada nova experiência.
Ah, sim, sem dúvida. Para mim, houve, porque as realidades são diferentes e, como tal, há sempre o habituar a essa nova realidade, mas que não seja desde questões práticas, não é? Tipo o tempo, a comida, as próprias pessoas, os locais, a arquitetura. Isso é tudo diferente, portanto, isso é, não é, ou seja, não é que eu tenha, continuei a ficar na Europa e, de alguma forma, as coisas são algo semelhantes, não é? Mas sim, houve. Ainda me estou a habituar, acho que é sempre um processo contínuo de habituação e de exploração e de conhecimento. Mas vamos ver como é que vai ser, se não é para muito tempo, como é que vai acontecer, não é?
Bom, ao fim de quase 7 anos, pensaríamos todos que estaria
Sim.
integrada, adaptada, e em alguns aspectos assim será, mas outros em que este processo de adaptação ainda não é completo, percebe-se por aquilo que diz. A que é que tem sido mais difícil adaptar-se, Raquel?
Eu creio que, sem dúvida, é um estilo de vida. É um estilo de vida muito diferente do estilo de vida português, não é? Da maioria. Eu, pelo menos, vejo à luz daquilo que foi a minha vida em Portugal e, obviamente, estando e trabalhando em Lisboa, obviamente com o estilo de vida e aquilo que eu fazia e tudo mais, era muito mais livre, muito mais humano. E aqui não há tanta essa, ou pelo menos eu não sinto, essa vertente humana. Esse calor humano não há, obviamente é impensável alguém andar na rua ou estar, não é, num café até X horas, não, portanto não há, apesar de sim, eu estar agora habituada e porque também, que é um fator muito importante, construir uma família e o facto de construir uma família significa não ter propriamente muita vida social. Portanto, acaba por aí, não é? Agora estou muito mais focada no, nos meus filhos e isso faz com que também não tenha tanto tempo para poder sair e tudo mais. Mas aqui também não, a oferta também não é muita. E, portanto, apesar da integração, sim, as pessoas que eu conheci cá, são pessoas que também, como eu, vieram, à procura de uma outra realidade, sobretudo financeira. E, portanto, as pessoas acabam por se centrar muito nas suas vidas e acaba, acho que o facto de também não termos tanto suporte, ou seja, não termos família ou não termos tanta família, ou não termos, não é, os nossos amigos de sempre, faz com que as pessoas também acabem por se fechar um pouco mais às vezes. E a própria cultura inglesa também é muito assim, não é? E, portanto, e os ingleses não são, eu não quero generalizar, obviamente, mas não são tão abertos ou tão quentes, não é? Como os portugueses e como aquilo que nós estamos habituados a, em termos de relações humanas,
Em termos culturais, em termos sociais,
portanto.
no que toca a hábitos, no que toca a costumes, o que é que mais a surpreendeu por aí em Inglaterra?
É isso, que eles não andem propriamente na rua, que, portanto, não, ou seja, em Portugal, ou pelo menos eu que estava habituada, mais uma vez, a estar em Lisboa e saíamos, e saía e podia ir tomar um café e ficar numa esplanada. Aqui não existe tanto, ou seja, existem os pubs, mas ao dia de semana não é coisa assim que, pronto, pode-se ir, mas é muito, tudo muito rápido e fazem tudo muito cedo, portanto, às 7 da noite já é muito tarde, jantar. Não, às vezes é às 5h30 da tarde, também porque o tempo assim o proporciona, porque obviamente anoitece mais cedo, e somente no inverno. E isso chocou-me um bocadinho, não é? E as pessoas recolhem-se todas muito cedo, e as relações pessoais acabam por também ser um efeito dessa própria causa, não é? Desse fechar, desse recolher. E pronto, mas isso para mim foi um pouco mais difícil. E também eu julgo que, e mais uma vez, não querendo generalizar, porque nem todos somos iguais, não é? São pessoas muito mais desconfiadas, creio eu, de alguma forma. E não é que sejamos logo amigos, podemos encontrar alguém com quem nos damos muito bem, mas é isso, fica por aí. Ninguém vai falar da vida pessoal e ninguém vai partilhar experiências pessoais. E então há sempre uma espécie de uma barreira, não é? Que não deixa as coisas, creio eu, fluir, porque tem a ver com as personalidades das pessoas e como elas foram educadas.
Isto faz com que, ao fim de quase 7 anos, não se sinta em casa, por exemplo.
Então, casa, esse conceito de casa, para mim, eu não encontrei casa, mas isso é porque eu também acho que casa é não só uma definição que pode ser geográfica, como pode ser emocional e como pode ser uma combinação de ambas, não é? Portanto, eu estou bem, não é? Em termos de trabalho e tudo mais, mas ainda não sinto que aqui seja a casa geográfica. É assim com o meu marido e com os meus filhos, ok? Eu tenho aqui a minha casinha, mas ainda queria explorar e queria, quando, não é, chegar àquele sítio e sentir que, agora sim, estou em casa, é aquela casa emocional que eu espero um dia encontrar. Vamos ver.
Portanto, isto de alguma forma faz com que olhe para o futuro e se imagine, pelo menos nos próximos anos, à procura dessa casa, ou seja, ambiciona ter outras experiências internacionais. Esta casa não significa, regressar a Portugal. Também pode ser, mas não necessariamente.
Bem, pode ser, e é uma coisa que eu creio que quando temos filhos, que acaba por ser um pouco mais, acaba por vir muito mais à superfície, não é? Porque, obviamente, quer voltar às raízes, mostrar e partilhar estas raízes com os filhos, não é? E eu acho que é isso que de vez em quando me faz muita confusão, porque é o eterno debate do que é que nós temos aqui que não temos em Portugal e vice-versa. O que é que nós estamos aqui a dar aos nossos filhos que em Portugal não encontramos? Mas o que é que em Portugal temos que aqui não vamos ter? E o que é que pode ser, o que é que se pode, ou seja, o que é que se pode dar, o que é mais importante, não é? E isso é muito difícil, porque da mesma forma que, por exemplo, nós estamos a privar os nossos filhos de relações familiares e relações afetivas, de alguma forma, com a nossa família e os nossos amigos mais próximos, as pessoas que nós conhecemos a nossa vida inteira, e estamos aqui e estamos-lhe a proporcionar uma educação, né, em inglês, não é? Mas depois falta tudo o resto, não é? É muito difícil às vezes fazer tranquilamente essa escolha. E voltar a Portugal, sim, está nos planos e nós temos nos debatido muito com essa ideia, especialmente porque passámos os últimos 6 meses em Portugal. Portanto, aproveitámos o verão, estivemos com a nossa família, com os nossos amigos, mas voltamos porque realmente o custo de vida em Portugal é muito elevado. Mas eu ainda gostava, se calhar não agora, mas sim, um dia mais tarde, ir viver para outro sítio. E experimentar, não quer dizer viver, ou seja, não tenho uma timeline, não tenho um ano, 2 anos, um mês, 2 meses, mas gostava sim ainda de ter outras
Uma outra
experiências
experiência.
e confrontar-me com outros modos de trabalhar e outros modos de viver fora da Europa, sim.
Vamos lá olhar para o lado profissional desta experiência. Que projeto tem em mãos? O que é que faz por aí, Raquel?
Então, eu trabalho numa universidade e eu sou responsável por recrutar estudantes para vir estudar para esta universidade. Portanto, eu sou responsável pelo mercado europeu, aquilo que eles chamam Wider Europe, e na verdade aquilo é Ásia Central já. O meu trabalho é trazer estudantes para virem para a universidade estudar connosco, em todos os programas, portanto, seja licenciaturas, mestrados, doutoramentos, é isso que eu faço cá.
E é uma tarefa difícil ou há muitos estudantes a quererem ir a estudar para a vossa universidade?
Há muitos estudantes, mas não tanto o mercado europeu. Portanto, agora com o Brexit, então ainda é muito mais difícil. E nós temos, sim, muitos estudantes de mercados, ou seja, das Commonwealth, países que têm laços diferentes com o Reino Unido. Portanto, temos estudantes vindos de outra, muito mais de África, da Ásia e não tanto da Europa. É diferente, são mercados muito diferentes e é muito difícil, sim. Para esta universidade em particular, sim.
Para esta universidade em particular, pelo facto de ficar numa cidade pequena, provavelmente universidades em Londres terão.
Há, efetivamente, sim, as universidades em Londres, obviamente, que têm, além de serem, aliás, além de estarem em Londres, que logo por si só vende, não é, a ideia da universidade e de estar na capital e tudo mais. Depois, aqui esta cidade, sendo mais pequena, também tem outros benefícios, porque o custo de vida acaba por ser mais baixo do que em Londres e acaba por ser, e o facto de cidade não oferecer tanta distração, digamos, faz com que os alunos também se possam, não é, ficar mais focados nos seus estudos. Portanto, é bom. No entanto, é uma universidade que não é, ou seja, não é tão sonante como tantas outras, especialmente de Londres ou Atenas, etc. Mas não, eu faço o que posso.
Acredito que sim, argumentos a favor e contra a escolha desta cidade. Cidade que para nós portugueses, de alguma forma, não é desconhecida, entre aspas, pelo facto de muitos jogadores portugueses jogarem na equipa de futebol local. Isto faz com que olhem para si de forma diferente pelo facto de também ser portuguesa. Sabemos bem a relação que os ingleses têm com o futebol. Como é que é, Raquel?
Sim. Sim, portanto, então vamos pôr as coisas neste patamar agora, enquanto eles estão, não é? Ainda está tudo, está na primeira liga e tudo mais, os portugueses são bem vistos. Portanto, mas como isto é muito volátil, mas normalmente quando eu digo que sou portuguesa, dizem, ah, ok, porque, e perguntam-me se eu conheço alguém, ou seja, porque acabam por toda a gente no mesmo saco. Toda a gente se conhece, toda a gente. Mas sim, com alguma curiosidade, e obviamente que sabem onde é que é Portugal, e também o equipamento, ok, um dos equipamentos que eles têm, tem as cores portuguesas, portanto, é um pouco, ah, ok, porque passa por ser um equipamento da seleção e não é, mas é interessante ver, e obviamente que conhecem a cidade por causa do futebol, mas é interessante ver e a forma como eles reagem.
É natural que haja esta reação, porque na verdade é a equipa mais portuguesa,
Sim.
da Liga Inglesa de Futebol. Raquel, vamos dar uma voltinha pela cidade. Já sabemos que é uma cidade pequena, ainda assim, se a fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer?
Então, muito bom aqui nesta cidade, tem uma galeria de arte que tem exposições muito interessantes. Apesar de uma cidade pequena, não sei se eles têm acordos, não sei muito bem como é que funciona, mas há efetivamente art gallery que tem coisas interessantes. Depois podíamos eventualmente visitar o estádio, por que não? E muito bom aqui é a própria parte de campo, não é? Que eu gosto muito. E a da natureza, portanto, a relação dos ingleses também com a natureza, os parques, é diferente da nossa em Portugal. Portanto, é tudo muito verdinho, tudo muito bem cuidado, e sem dúvida que eu ia levar-vos a um parque. Sim, íamos à Art Gallery, ao parque, e depois, eventualmente, dar uma volta pelo countryside, que é muito bonito. Também vos levava à universidade para ficarem a conhecer, porque é muito grande e é diferente das universidades, pelo menos onde eu andei, em Portugal, e portanto aí fica também sugestão.
Aqui ficam algumas sugestões. Raquel, e como é que está o vosso dia-a-dia nesta altura? Nas últimas semanas, os números da Covid estão a aumentar um pouco por todo o mundo. Voltamos a ouvir falar de novas restrições, alguns confinamentos. Como é que está o vosso dia-a-dia?
O nosso dia-a-dia é quase igual. Antes, ou melhor, aqui em Inglaterra em termos de mentalidade, é muito diferente. Em Inglaterra é raro, ou pelo menos onde eu estou, é raro ver uma pessoa com máscara na rua. E quando eu fui a Portugal, as pessoas andavam com máscara e disse, mas que ótimo. Porque aqui há uma relação muito diferente com as liberdades individuais. As pessoas são convidadas a fazer coisas, as pessoas não podem sentir que estão a ser, entre aspas, obrigadas. E isso faz com que os números também aumentem bastante, porque, pronto, cada um, pois, não é? Joga os seus direitos pessoais de uma forma muito... Mas com o Covid, o mais difícil para mim tem sido, definitivamente, o trabalho, não é? Trabalhar com as crianças em casa e a tal falta de suporte familiar e afetivo. E pronto, isso para mim é o que representa o maior desafio.
E este desafio torna-se ainda maior nesta altura do ano, que é uma altura do ano em que, por norma, as famílias se reúnem, há um maior convívio, um maior afeto. É mais difícil viver um momento como este à distância e nestas circunstâncias?
Sim, sim. É mais difícil, mas também é mais seguro, não é? De alguma forma. Ou seja, estar cá... representou este ano, foi uma decisão que nós tivemos que tomar de acordo com os números que estavam a aumentar tanto em Portugal como aqui. Sabemos, obviamente, que aeroportos, aviões e tudo mais é um ambiente muito propício a apanhar doenças e etc. Portanto, também achamos que seria uma forma de nos proteger e protegermos a nossa família, que tanto os meus pais... pronto, como os pais do João, são pessoas de uma idade mais avançada e, portanto, não que isso agora seja um fator, mas achamos que seria importante ficar cada um na sua casa. E pronto, e os testes também, depois é teste aqui, temos que fazer teste ao segundo dia e ao oitavo, e pagar os testes cá e pagar os testes lá, e depois não sabíamos muito bem. Pronto, e então, como passámos tanto tempo em Portugal no verão, porque a minha licença de maternidade é de um ano, fez com que pensássemos, ok, passámos lá algum tempo e, portanto, agora, se calhar, quando isso acontecer, é mais sensato ficar.
Raquel, qual é que tem sido a maior aprendizagem destas suas experiências internacionais e da sua vida de portuguesa no mundo?
Maior aprendizagem é... que nós portugueses somos pessoas muito fortes e somos pessoas muito lutadoras, sim, e que somos pessoas muito capazes, sem dúvida. E obviamente que de portugueses que eu conheci em vários sítios e que têm histórias de vida fantásticas e que têm percursos fantásticos e que de alguma forma, infelizmente ou felizmente, tiveram que sair para ver as suas carreiras conhecidas e trabalho, etc. Porque em Portugal, infelizmente, de alguma forma, existe muita estagnação na carreira, não é? E pelo menos aqui, que é a realidade que eu agora conheço um pouco melhor, é exatamente o contrário. Eu creio que há muito incentivo à progressão. E isso é muito bom, isso é mesmo muito bom. Mas em termos de aprendizagem é que também que Portugal, no seu todo, de alguma forma, também tem muito a aprender com as pessoas que saem e que depois eventualmente regressam. Novas formas de trabalhar, novas formas de estar, novas ideias, e eu creio que isso é uma mais-valia também.
Temos todos a aprender uns com
os
outros, na verdade.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Sim. Mas sim, voltar a Portugal está nos planos. Não sei muito bem quanto, mas está nos planos.
Raquel, saudades do nosso país. De que é que sente mais falta de Portugal enquanto aí está?
Ai, do sol. O sol, a comida, sem dúvida, a comida e os laços familiares e os laços afetivos, portanto, a família, os amigos, isso é o que faz mais falta, o calor humano, é assim, imbatível. são coisas que não se conseguem, que não se conseguem aqui, ou pelo menos eu não consigo, não sinto que consiga aqui. Portanto, e o sol, sim, faz muita falta, muda tudo, e isso é o que me faz falta.
Só falta uma palavra, Raquel, é que melhor resume a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa na sua experiência, no seu todo, em tudo que viveu nestes anos fora do nosso país, qual é a palavra que melhor define tudo isto?
Coragem, diria que é a coragem, sim, a coragem para avançar e para procurar quando algo não está assim, nós sentimos que algo não está também é pensar, ok, vou ver o que é que há do outro lado. Portanto, no meu caso, acho que foi coragem mesmo para sair e para enfrentar, ah, mas agora vais-te embora, então, mas não sei o quê, então e os teus pais, então e não sei isso, aquilo e o outro. Mas sim, coragem de ver o que é que há, além daquele horizonte que é casa.
E que a coragem esteja sempre presente. Muito obrigada. Raquel Barreiros está em Wolverhampton, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2007. Resta-me desejar-lhe um excelente 2022.
Obrigada, obrigada. Um excelente 2022 para vocês também.